Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.
Começa agora Som na Caixa.
Som na Caixa.
Os grandes nomes da música em destaque para você.
Quem nunca ouviu essa batida?
Essa música é muito conhecida.
Você sabe quem é que canta?
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got...
Isso mesmo, Freddie Mercury.
É, então para tudo que você está fazendo e vem nos acompanhar em mais um programa do Som na Caixa, relembrando grandes nomes da música. Eu sou Nicole França.
E eu sou Júlia Moreira. E a partir de agora você acompanha a primeira edição do programa Som na Caixa.
Hoje nós vamos conversar sobre a história de vida de uma das maiores vozes do rock and roll, Freddie Mercury.
Para começar, o nome de Freddie Mercury era, na verdade, Farrokh Bulsara. Filho de pais indianos, ele nasceu no Zanzibar, uma colônia inglesa, hoje parte da Tanzânia. O garoto, com apenas 8 anos, se aventurou em uma viagem solitária para estudar em uma escola masculina em Bombay, cidade indiana.
Assustada com a Revolução Civil no Zanzibar, a família Bulsara se mudou para Londres. Freddie acabou estudando na Escola Politécnica Isleworth e logo depois fez graduação de Design Gráfico pela Ealing Art College.
Ainda pequeno, o jovem Farrokh já era fã de música e tinha aulas de piano. Essa paixão o levou a ter um ouvido bem eclético. Ao mesmo tempo que amava Frédéric Chopin, Mozart, entre outros clássicos, Freddie se ligava também na música pop de Robert Plant e Aretha Franklin, por exemplo.
Por conta de uma sociedade marcada pelo preconceito, Freddie Mercury sofreu bullying durante toda a trajetória da sua infância e adolescência. Para os outros, ele não seguia os padrões de masculinidade impostos aos garotos.
Antes de ser um dos mais famosos cantores de rock do mundo, Freddie chegou a trabalhar no aeroporto de Heathrow. Trabalhou também como vendedor de roupas no mercado Kensington, ao lado de sua então namorada, Mary Austin.
Mary Austin foi o amor da vida de Freddie. Eles ficaram juntos durante anos e só se separaram após Mercury assumir sua bissexualidade. Apesar de separados, construíram uma forte amizade. Fred chegou a ser padrinho do primeiro filho de Mary e deixou grande parte de sua herança para a família de Austin.
O amor de Fred por Mary Austin rendeu um de seus maiores sucessos, Love of My Life. Essa música marcou o Rock in Rio de 1985, fazendo milhares de pessoas cantarem e se emocionarem. Confira agora a música na íntegra.
To me,
Ouvindo Som na Caixa, os grandes nomes da música em destaque para você.
Na edição de hoje, estamos apresentando a história de vida do astro Freddie Mercury.
Fred sempre teve vocação para a música. Aos 12 anos, ele criou uma banda chamada The Actics.
A banda tocava músicas de artistas renomados como Cliff Richard, por exemplo, e se apresentava em concertos e eventos escolares.
Mais de 20 anos depois, Fred criou a banda Ibex. Após isso, a banda ainda mudou o nome para Wreckage, mas eles não fizeram sucesso.
Apenas em 1970 que Fred se juntou aos dois integrantes da banda de rock britânica Smile, composta pelo baterista Roger Taylor e pelo guitarrista Brian May.
O baixista John Deacon também se juntou ao grupo e juntos, os quatro fundaram Queen. Fred também adotou o sobrenome artístico Mercury em uma homenagem a uma de suas primeiras composições.
A banda demorou para ficar realmente famosa. Em 1975, a vida de todos ia muito mal. Freddie Mercury dividia um apartamento pequeno com sua namorada Mary Austin e John Deacon tinha planos para se casar e precisava de dinheiro para a festa.
O Brian May tinha apenas um quarto mofado com a namorada e o cômodo fedia peixe. O pior de tudo, não tinha nem abastecimento de água.
Após uma série de desentendimentos com o advogado que cuidava da banda, o Queen escolheu John Reed para gerenciar a carreira da banda.
Com o direcionamento da Amy Group, a Electric and Musical Industries, a banda começou a ensaiar e gravar alguns trabalhos em estúdios diferentes.
Um dos trabalhos foi Bohemian Rhapsody, que projetou o grupo mundialmente e recebeu várias críticas positivas.
A banda continuou lançando discos e fazendo grandes turnês mundiais. O sucesso estava apenas começando. Fique agora com a música Somebody to Love.
My ears in believing you, but I just can't. my life. I work till I ache my bones. At the end,
of the day,
I take home my
heart.
Está acompanhando o programa Som na Caixa, relembrando grandes nomes da música. Na edição de hoje, estamos apresentando a história de vida do astro Freddie Mercury.
Freddie Mercury emplacou diversos sucessos no mundo da música com o Queen, que possui uma discografia bastante extensa, totalizando 14 álbuns de estúdio, 6 álbuns ao vivo, 8 coletâneas oficiais, 1 trilha sonora e 72 singles oficiais.
Já em carreira solo, Freddie lançou 2 discos, chamados Mr. Bad Guy e Barcelona.
O álbum de estreia do Queen foi lançado em 1973 e foi auto-intitulado como Queen. O álbum foi influenciado pelos estilos de rock progressivo, hard rock e heavy metal e conta com os singles Keep Yourself Alive e Liar.
Um ano depois, foi lançado o segundo álbum de estúdio, que recebeu o nome de Queen II. O disco lançou a música Seven Seas of Rhei, que emplacou a 5ª posição nas paradas britânicas. Mas Queen II, inicialmente, recebeu uma crítica mista e continua sendo um dos álbuns menos conhecidos da banda entre o grande público. Apesar disso, ele é visto nos dias de hoje como uma obra inovadora, além de ser apontada como uma grande influência por diversos artistas.
Mas foi com Sheer Heart Attack, o terceiro álbum de estúdio do Queen, que a banda conquistou popularidade tanto no Reino Unido quanto internacionalmente. Sheer Heart Attack tem como primeiro single Killer Queen, que chegou ao número 2 nas paradas britânicas e colocou a banda no seu primeiro top 20 nos Estados Unidos. Atualmente, o álbum é listado como um dos melhores trabalhos do Queen.
Em 1975 foi lançado A Night at the Opera, que adotou uma sonoridade diferente dos outros trabalhos da banda. O álbum trouxe canções como You're My Best Friend e a grande Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody é a canção mais inovadora do álbum. Ela é dividida em três partes e não tem refrão. Grande parte da letra foi composta por Freddie Mercury. A música faz uma mistura entre rock, piano e até mesmo ópera. Inicialmente, a gravadora tratou a canção com descaso e não acreditou em seu sucesso. Mas atualmente, Bohemian Rhapsody é uma das canções mais icônicas do Queen.
Reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Em 76 veio a Day at the Races, que liderou as paradas no Reino Unido, no Japão e nos Países Baixos. O primeiro single do álbum foi a canção Somebody to Love.
O sexto álbum de estúdio da banda foi o News of the World, que traz os hits We Will Rock You e We Are the Champions. O disco conquistou a quádrupla platina nos Estados Unidos, dupla platina no Reino Unido e conquistou várias altas posições ao redor do mundo.
Um ano depois chegou o álbum Jazz, que trouxe a banda de volta ao rock puro e simples, com as canções Fat Bottom Girls e Don't Stop Me Now. Jazz atingiu o segundo lugar nas paradas do Reino Unido e ficou em sexto na Billboard 200 nos Estados Unidos.
Time.
Em 1980, é lançado o oitavo álbum de estúdio, The Game, que foi o único álbum do Queen a ficar em primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos. The Game tem músicas e uma levada mais pop, e conta com grandes músicas como Another One Bites the Dust e Crazy Little Thing Called Love.
No mesmo ano, o Queen foi responsável pela trilha sonora do filme Flash Gordon. Com exceção da primeira faixa, o disco é todo instrumental e conta com forte uso de sintetizadores, que começou a ser usado pela banda no álbum anterior. A música tema, chamada Flash, foi o único single a ser lançado.
O décimo álbum de estúdio da banda é Hot Space, que marcou uma mudança na direção dos trabalhos anteriores. No Hot Space, foram usados elementos de música disco, música pop e dance music, o que desagradou alguns fãs. Mas o álbum conta com a faixa Under Pressure, em colaboração com o grande David Bowie.
So slashed and torn.
Em 1984 é lançado The Works, que inclui os grandes hits I Want to Break Free, Radio Gaga e Hammer to Fall. O álbum alcançou a 23ª posição nas paradas dos Estados Unidos, mesmo sem ter turnê americana.
O 12º disco do Queen, A Kind of Magic, é formado principalmente por músicas da trilha sonora do filme Highlander, mas também conta com hits como Who Wants to Live Forever e One Vision. O álbum conseguiu se manter no topo das paradas britânicas por 63 semanas.
The Miracle é lançado em 89 e traz músicas como I Want It All e Breakthrough. O álbum é tido como um dos pontos altos do Queen na década de 80 e mescla o estilo característico do grupo com influências pop rock.
Listen, all you people, come.
O 14º álbum, Innuendo, foi lançado em 91, mesmo ano de falecimento de Freddie Mercury. Innuendo é tido como um dos discos mais tristes feitos pelo Queen.
Made in Heaven foi lançado em 95 como uma homenagem póstuma para Freddie Mercury. O álbum foi feito com vocais gravados previamente por Freddie. Made in Heaven chegou em primeiro lugar nas paradas do Reino Unido e conseguiu o certificado de disco de platina.
Forever. to find my goal. Taking in all this misery, but giving it all my soul. Made in heaven, made in heaven. It was all meant to be. Made in heaven, made in heaven. That's what everybody says. Wait and see if it's really meant to be. Written in the stars. Written in the stars. Written in the stars.
Em sua carreira solo, Freddie Mercury lançou o álbum Mr. Bad Guy, que foi lançado em 85, durante um período de hiato nas gravações do Queen. O álbum conta com 11 músicas compostas por Freddie e segue influências da disco music e da dance music. Mercury dedicou Mr. Bad Guy para os seus próprios gatos e todos os amantes de gatos do universo.
O segundo álbum solo de Freddie foi Barcelona, lançado em 88 com a participação da cantora lírica espanhola Montserrat Caballé. A parceria com a cantora sempre foi um dos grandes sonhos de Mercury, e esse sonho foi realizado com o álbum Barcelona.
Of the USA, Mr. Bad Guy. Yes, I'm everybody's Mr. Bad Guy. Can't you see I'm Mr. Mercury? Oh, spread your wings and fly away with me. I'm Mr. Bad Guy. They're all
Você está ouvindo Som na Caixa, os grandes nomes da música em destaque para você.
Na edição de hoje, estamos apresentando a história de vida do astro Freddie Mercury.
Em 1987, Mercury foi diagnosticado com AIDS e rapidamente a doença afetou a saúde física do cantor. Mesmo aparentemente mais magro e pálido, toda vez que Fred era questionado pela imprensa sobre a existência da doença, ele negava.
Nessa mesma época, o Queen se aposentou dos palcos devido às condições físicas do vocalista, fato que gerou ainda mais rumores sobre a doença. A última aparição pública do cantor foi em fevereiro de 1990, no prêmio Brit Awards, quando a banda foi condecorada por sua contribuição para a música britânica.
A imprensa constantemente assediava Fred em sua própria casa, na tentativa de garantir fotografias que mostrassem a condição do artista. O jornal The Sun estampou na sua capa uma foto do rosto de Mercury extremamente debilitado, magro e com manchas negras, acompanhado da manchete: "É oficial, Fred está gravemente doente", sendo a edição de jornal mais vendida do Reino Unido no ano.
Fred, mesmo ciente do seu estado e da constante agravação da doença, continuou a trabalhar em álbum solo e com a banda, mas sem condições de se apresentar ao vivo. Em 1988, Mercury lançou seu segundo e último álbum solo, intitulado Barcelona. Fique agora com a música Barcelona.
Yeah!
Entre o descobrimento de sua doença e sua morte, Mercury participou de mais 3 discos da banda Queen, The Miracle e Innuendo, lançados em 1989 e 1991, respectivamente.
Ciente do agravamento drástico de sua doença, Fred gravou vocais para que posteriormente a banda terminasse o disco, que viria a ser o último da banda. O álbum póstumo, Made in Heaven, foi lançado em 1995, 4 anos após a morte do vocalista. Em seus últimos dias de vida, Mercury perdeu a visão e não conseguia levantar da cama, e por essa razão, resolveu parar de tomar o remédio e passou a esperar pela sua morte. Segundo relatou seu parceiro Jim Hutton, em seu livro Mercury and Me, a última vez em que Fred esteve consciente foi em 21 de novembro de 1991, 3 dias antes de sua morte. Jim também contou que Mercury estava desidratado, tinha convulsões e se contorcia de dor.
No dia 22 de novembro, o cantor chamou o empresário da banda Queen, Jim Beach, solicitando que ele fizesse um comunicado informando a imprensa sobre sua doença. A nota foi lançada no dia seguinte e na manhã do dia 24 de novembro de 1991, Fred Mercury morreu, vítima de broncopneumonia acarretada pela AIDS.
O velório do astro ocorreu em Londres, 3 dias depois de sua morte, e foi assistido apenas por familiares e amigos próximos do cantor. O corpo de Fred foi cremado e suas cinzas foram entregues a Mary Austin, que nunca revelou onde as cinzas foram depositadas. Mesmo após 27 anos de sua morte, Fred Mercury ainda influencia muitos artistas e é constantemente lembrado como um dos maiores cantores da história. Astros como Axl Rose, Paul McCartney, Dave Grohl, Michael Jackson e Lady Gaga citam o vocalista do Queen como uma inspiração. Em 2012, na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão, em Londres, vários telões mostraram cenas da apresentação icônica do Queen em Wembley, no ano de 1986, e toda a multidão acompanhou animadamente.
Em 1997, em Nova York, houve a estreia de um monodrama sobre a vida de Freddie Mercury intitulado The Afterlife and Times of a Rock God, interpretado por Khalid Gonçalves e escrito por Charles Messina.
Em 2012, foi lançado o documentário Freddie Mercury, The Great Pretender, vencedor de um Emmy Internacional de Melhor Programa Artístico.
E no ano de 2018, foi lançado o aclamado filme biográfico Bohemian Rhapsody, em que Rami Malek interpreta o ilustre Freddie Mercury. O programa Som na Caixa é um produto do Laboratório de Rádio Jornalismo de 2017 da Universidade Federal do Pará. Apresentação: Júlia Moreira e Nicole França.
Edição e roteiro: Ana Carolina Limão, Júlia Moreira, Nicole França e Silvia Guerreiro.
Gravação: João Nilo.
E na supervisão, professora doutora Ana Lúcia Prado.
Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.